As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A indicação foi avançada pelo Expresso. As autoridades continuam no rastro do autor do ataque terrorista a duas mesquitas de Nova Zelândia, onde morreram 50 pessoas. Neste mapa, o Conselho de Mar está mesmo no centro das investigações, em especial a passagem pelo Convento de Cristo, sendo que tudo aponta para que Brenton Tarrant, de 28 anos, tenha mesmo pernoitado na cidade. Por aquilo que a Hertz, entretanto, apurou, a unidade de contra-terrorismo da Polícia Judiciária não esteve no convento, pelo menos até agora, sendo que a descoberta dessa passagem do terrorista por Tomar terá ficado adverso a fotografias que o mesmo publicava nos seus perfis em redes sociais, entretanto já bloqueadas. Ainda na peça do Expresso, é referido que a Polícia Judiciária e o Serviço de Informações de Segurança estão a tentar perceber se o assassino contactou elementos da extrema-direita ou se a visita a Tomar teve uma conotação ideológica, já que a Ordem dos Templários foi responsável pela expulsão dos muçulmanos da Europa, sendo que é referido também que entre os simpatizantes dos Templários há ultranacionalistas. A atualização que importa referir no que ao índice de risco de incêndio diz respeito. Até esta sexta-feira está proibida a realização de queima de sobrantes ou de qualquer outro tipo de amontoados. As temperaturas elevadas para esta época do ano fazem com que nesta altura tal prática seja de alto risco, precisamente no que ao Médio Tejo diz respeito. O Conselho de Tomar, por exemplo, está no patamar elevado, mas concelhos como Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Mação e Cerdoal vão estar em muito elevado, sendo que estas classificações podem variar consoante a passagem dos dias, ou seja, este período de proibição da realização de queimas pode estender-se assim as autoridades competentes o definam. Não arrisque pela sua segurança e de quem o rodeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não escondeu a preocupação em torno do que se passa na estrada de Payalvo, ou estrada da FAI, e não hesitou, em entrevista à Hertz, em dizer que a via em causa não é segura. Recorde-se que desde janeiro de 2018, altura em que aconteceu ali um deslizamento de terras, que se espera por uma intervenção de fundo que resolva de vez os receios de quem por ali passa. Mas as infraestruturas de Portugal temem em adiar soluções e têm sido alvo de duras críticas, nomeadamente do Partido Social Democrata, que pela voz do vereador José Delgado já alertou diversas vezes para o perigo de se registar uma derrocada com consequências trágicas para automobilistas e transeuntes. Anabela Freitas espera que a empresa resolva o problema o quanto antes e garantiu que se houver o mínimo de evolução negativa nas encostas, então a estrada será desde logo encerrada.
A minha opinião sincera é que não é uma estrada segura. Aliás, houve um início, como sabe, já há mais de um ano houve um deslizamento de terras. Efetivamente, as infraestruturas de Portugal tiveram no terreno, chegaram a contratar um empreiteiro que foi o mesmo que arranjou o deslizamento de terras na estrada de Leiria.
Já houve críticas até a essa intervenção.
Sim, mas isso... Nós não somos todos engenheiros, não é? Portanto, eu acho que temos de deixar aos técnicos o que é dos técnicos. Mas, de qualquer das formas, o empreiteiro ainda chegou a fazer breves, muito breves, intervenções na estrada de Payalvo e, portanto, de ter informação que chegou à Câmara. Portanto, a empreitada não é nossa. Nós temos estado a acompanhar e temos pressionado. Entendemos que, efetivamente, aquilo não oferece segurança nenhuma, até porque naquela estrada passa muita gente a pé. Uhum. E passam, inclusive, pessoas com carrinhos de bebês e crianças. E, portanto, é uma questão de segurança mesmo. E, portanto, aquilo que estava no alvo da empreitada não satisfazia as necessidades da intervenção que tinha que ser feita. E, portanto, a informação que temos é que as infraestruturas de Portugal estão a lançar outro concurso, tem que ser um outro empreiteiro com outro tipo de alvará para aquela intervenção.
Mas, mesmo não sendo uma estrada da responsabilidade do município, recordo-me que há não tanto tempo assim a Câmara mandou cortar aquela estrada por razões de segurança.
Sim.
Tiveram alguma resposta da IP?
Tivemos, claro. Nós mandámos encerrar a estrada por questões de segurança e a IP, que é proprietária da estrada, mandou abrir porque entendeu que as condições de segurança não estavam em causa, condições de segurança.
Então, não é nada disto que ninguém deseja, como é óbvio, mas claro. Se de hoje por amanhã, e acredita-se, pelo menos assim se deseja que ainda venha por aí chuva, se acontecer algo do género em que a segurança das pessoas fique colocada em causa. É a IP que vai responder?
Não, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos agora aqui até com o processo de descentralização.
Exatamente.
Estamos aqui com com mais autonomia para poder encerrar a estrada, uhum, caso haja agravamento. Dizer-lhe também o seguinte, desde que ocorreu o deslizamento de terras, e o deslizamento ocorreu do nosso lado direito quando em sentido descendente, mas a movimentação de terras tem estado a ser essencialmente do nó, que depois cria pressão, sim, sim, para o lado direito, do nosso lado esquerdo. Uhum. E, portanto, nós temos estado a monitorizar. Quando os técnicos, aliás, a exemplo do que aconteceu há cerca de um mês, que mandámos encerrar uma ponte porque não tinha condições de segurança, quando os técnicos, nos relatórios que fazem, entenderem, porque tem que haver medições e tem que haver aqui dados objetivos para poder encerrar a via, estiver em risco as condições de segurança, a estrada será encerrada.
870 mil euros. É este o valor inerente ao plano de apoio à redução do tarifário no âmbito da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. O documento foi apresentado à comunicação social numa sessão onde marcaram presença Anabela Freitas, recém-eleita presidente da direção, assim como o secretário executivo Miguel Pombeiro. Nessa ocasião, Anabela Freitas, que também é a presidente da Câmara de Tomar, referiu que a CINT vai alocar 60% da dotação disponível diretamente para a redução do tarifário, sendo que o restante será investido no aumento da oferta do serviço e na extensão da rede. Anabela Freitas referiu que já a partir de abril o plano começa a ser aplicado.
Como sabem, aquilo que tem vindo a público é que se inicia a 1 de abril. Dizer-vos, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa está há 2 anos a trabalhar nesta matéria, com um quadro de pessoal exclusivamente para esta matéria. Algo que nenhuma outra comunidade intermunicipal tem possibilidade. E, portanto, estes são os timings, com uma correção que eu aqui vos vou dizer. Na redução tarifária e nas assinaturas do serviço ferroviário, a aplicação dos 40% de desconto nas assinaturas normal e jovem, o que está previsto é entrar em vigor a 1 de maio. Portanto, atenção, que a CP vai ter que fazer, que é essencialmente CP, vai ter que fazer a alteração da sua faturação, e, portanto, há aqui um trabalho ainda a desenvolver. Na redução tarifária nas assinaturas do serviço rodoviário, aplicação de 40%, portanto, lá está, aplicamos a mesma redução, quer ao ferroviário, quer ao rodoviário, a partir de 1 de abril, já, portanto, próxima semana. Na redução tarifária, no serviço de transporte a pedido, portanto, simplificámos, colocámos apenas 3 tarifários, haviam 4, não era? 4?
Sim,
4 tarifários, portanto, simplificámos para 3. Aquilo que é a redução média serão os 40%, sendo que atinge num dos escalões uma redução de 47% e estamos em condições de começar a aplicar a 1 de abril. No caso da redução tarifária nos espaços urbanos, e relembro, são apenas 4 concelhos que têm transportes urbanos, estamos em condições de, a 1 de abril, aplicar em Tomar e Abrantes. Entroncamento e Torres Novas aplicarão no máximo até 1 de maio.
Por sua vez, Miguel Pombeiro referiu depois que na rodovia e na ferrovia poderão beneficiar desta medida cerca de 20 mil utilizadores, sendo que, como explicou, no caso do transporte a pedido, a situação é diferente.
O número de assinaturas que nós temos no andará à volta das 20 mil assinaturas entre o modo ferroviário e o modo rodoviário, portanto, aproxima-se das 20 mil assinaturas. Isto tendo como referência o ano de 2018. Uhum. É expectável que possa haver algum aumento, algum incremento. Nós estamos a falar no modo rodoviário dentro da CIM e da CIM para outras CIMs. Não, é? não estão aqui incluídos o modo apenas os transportes urbanos. Portanto, aí haverá também aí os números são diferentes, mas até aquilo que combinámos é relativamente às especificidades dos tarifários urbanos, porque eles são muito diferentes ainda nos 4 concelhos, e depois os municípios a partir da manhã fazerem a divulgação do respectivo tarifário.
Nós neste momento temos o transporte pedido a funcionar em 11 dos 13 concelhos, portanto com 60 circuitos e mais de 1.100 paragens,
Movimentamos mensalmente mais de, portanto, 700 viagens no âmbito do transporte a pedido e, portanto, claramente é um processo que nunca está finalizado, no sentido, como disse o Sr. Presidente, vai ter aqui mais alguns circuitos que era no Conselho de Tomar. Vamos iniciar a experiência com Vila de Rei de circuitos que são intermunicipais, portanto, porque a lógica de transporte a pedido é sempre dos lugares da freguesia para a sede do Conselho. Pela primeira vez em Vila de Rei, iniciaremos um processo de ligação a outras sedes do Conselho. E também no âmbito do PART, embora apenas já muito na fase final do ano, porque não há capacidade de implementação de tanta coisa, mas portanto pretendemos iniciar algumas experiências de outras ligações em regime de transporte a pedido e, portanto, transporte direto de uma sede de Conselho a outra, ainda durante o ano de 2019 e aproveitando este programa.
A festa dos tabuleiros tem um orçamento a rondar os 400 mil euros. Este valor divide-se com investimentos com tecido para vestidos, em coroas, rede, arame e cordas para os tabuleiros, para além do papel destinado às ruas populares ornamentadas, sendo que aqui a Comissão se deparou com dificuldades e só a existência de um fundo de maneio, ou seja, graças à boa gestão do passado, fez com que fosse possível ultrapassar o problema. Maria João Moraes, mordomo da festa, em entrevista à Hertz, falou destes números.
Nós apontamos para um orçamento de 400 mil euros.
400 mil euros.
Mas posso lhe dizer, e não é só quem não é de Tomar. Eu acho que quem é de Tomar,
pois,
não
exatamente.
Percebe. O que eu lhe posso dizer é que já pagámos 6.600 euros de tecido para os vestidos. Por exemplo, só para termos uma ideia, nós não queremos, ainda bem que temos e que podemos gastar. Mas, por exemplo, se for para coroas vai à volta dos 9 mil euros, que já pagámos. Se for para a rede, a corda, o arame, a cola, já pagámos à volta dos 6 mil euros. E depois temos a publicidade e a divulgação, que é o caso dos nossos flyers, o caso do nosso cartaz, que vai à volta dos 5 mil. Por isso estaremos já numa conta redonda, a estes meses, de 85 mil euros. Temos vários elementos ligados à comissão, ou fazendo parte da comissão, ou ligados a elementos da comissão a tentarem esses contactos. Na verdade, o caso da SONAI e o caso da Central de Cervejas, a abordagem foi quase que imediata. E a Central de Cervejas, na verdade, a proposta que nos fez foi tão possível que a concorrência não chegou lá. O que mostra que, e aliás, eu depois soube que o responsável fazia questão de continuar na festa e daí a proposta que nos fizeram. As despesas são muitas, o que nos preocupa, mas, por exemplo, nós temos... Eu costumo dizer que o povo faz a festa, tem o trabalho e ainda participa quando os nossos colegas da angariação de fundos vão lá bater à porta. E essa ajuda é fundamental para nós, como é a parte dos terrados e o dinheiro que vamos buscar de quem nos procura para estar aqui na altura da festa, e vamos contactando as diferentes empresas, porque depois uma pessoa quase que se assusta. A festa não tem que obrigatoriamente dar lucro, não pode dar prejuízo, e tem que se deixar, tal e qual como disse, um fundo de maneio para quem começa daqui a 4 anos. Com o problema que tivemos do papel, se não tivéssemos esse pé de meia, nós não ficávamos pendurados com o importador. E porquê? Porque não sai papel da Alemanha para nós sem estar pago. É lógico. Por isso, se não tivéssemos esse pé de meia, teria sido muito mais complicado.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve um homem com 41 anos em Almeirim, após ter sido dado conhecimento à GNR de que estaria a ocorrer uma situação de violência doméstica e que o agressor estava na posse de uma arma de fogo. Os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo constatado que uma senhora de 51 anos tinha sido agredida e ameaçada pelo seu companheiro, que recorreu a uma caçadeira. Durante as diligências, verificou-se ainda que o suspeito também tinha agredido uma criança de 12 anos que estava a passar o fim de semana com a avó. Ao verificar que o homem, à chegada da patrulha, já não se encontrava no local, foram encetadas diligências que levaram à sua localização, tendo sido detido próximo do local dos factos. O indivíduo encontrava-se na posse de uma arma de fogo, várias munições e 6 armas brancas. Está agora em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica encerrou neste domingo vários talhos em chãos e areias e também na localidade de Afecasta, no concelho de Ferreira do Zêzere. Por aquilo que a nossa redação conseguiu apurar, entretanto, os inspectores da ASAI terão alegado falta de condições para avançar para o encerramento dos espaços em causa. A este nível, a Junta de Freguesia de Chãos já tornou público que pretende em breve iniciar as obras necessárias exigidas pela ASAI, uma vez que só após a realização das mesmas é que será permitida a reabertura dos talhos.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar conseguiu somar um ponto num dos recintos mais difíceis do Nacional de Hóquei em Patins. Igualdade esta que poderá fazer a diferença nas contas finais da luta pela manutenção. Está em causa a 21ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Resultados: Turquel 1, Juventude Viana 1, Valongo 3, Passo de Arcos 3 e Barcelos 4, Sporting de Tomar 4. Refira-se que nesta quarta-feira jogam-se o Sporting Oeiras, Ribadavia Benfica, Sporting Marinhão, Oliveirense e o Hockey Clube de Braga Porto. A classificação é liderada pelo Porto, 49 pontos, segundo Sporting Oliveirense com 46, quarto Benfica 41, quinto Barcelos 36, sexto Juventude Viana com 26, sétimo o Hockey Clube de Braga com 24, oitavos Ribadavia e Turquel com 23, décimo Oeiras com 20, décimos primeiros Valongo e Passo de Arcos com 19, décimo terceiro Sporting de Tomar tem 18, décimo quarto Sporting Marinhense com 10 pontos. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o empate soube a pouco, ainda que tenha admitido que antes do jogo o ponto conquistado seria encarado como muito positivo.
Soube a pouco, é uma verdade que soube a pouco, mas também temos que ser humildes nesta altura e dizer que antes do jogo se calhar comprava este resultado. A gente gosta de ganhar e queremos ganhar, mas viemos chegar com uma equipa que tem quinto lugar, com valores seguros do hóquei. Nós ainda por cima tivemos aqui uma abordagem na segunda parte em, se calhar, 3-1 e virado 3-1 para 4-4. Aliás, virado 3-1 para 4-3, mas depois, pronto, faltou a ponta final. Vamos acreditar que ela vai chegar noutra altura. Mas penso que, acima de tudo, fica a forma, olhos nos olhos, que nós nos batemos com o adversário.
O União de Tomar venceu por 1-5 em Amiais de Baixo, é jogo que estava em atraso da 19ª jornada do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. O Amiense era claro favorito, até porque não perdia em casa desde fevereiro de 2018. Só que o União cometeu assim a proeza de vencer no reduto de um dos atuais quartos classificados. Foi então o Amiense 1, União de Tomar 5, correspondente à 19ª jornada da 1ª Divisão Distrital, liderada pelo Coruchense, 47 pontos, segundo União de Santarém, 44, terceiro União de Almeirim com 41, quarto Zamiense e Cartacho, 38, sexto Fazendense com 30, sétimo Oriense com 28, oitavo União do Tomar com 27, nono Samora Correia, 23, décimo Ferreira do Zêzere, 21, décimo primeiro Torres Novas com 20, décimo segundo Glória com 14, décimo terceiro Marinhais tem 12, décimo quarto e último o Alcananense com 10 pontos. Lino Freitas, treinador do União de Tomar, não escondeu a satisfação com o resultado conseguido diante do Amiense na sequência do empate com o Cartacho. O técnico voltou ainda assim a referir as várias limitações que se têm colocado a este grupo.
Foi um jogo que sabíamos que se ganhássemos ou pontuássemos, ganhávamos pontos a todos os adversários, porque ninguém jogava. Acabamos por somar 3 pontos e ganhar a todos os adversários, os que estão à nossa frente e os que estão atrás de nós. Portanto, ganhámos 3 pontos a todos. Depois, salientar que o Amiense não perdia em casa há um ano e muito. E ganhando aqui é sempre difícil, e pelos números que foi então é quase impensável. Agora temos que também saber aquilo como correu o jogo. O jogo não correu de feição ao Miais, porque nós conseguimos ser inteligentes. Começámos mal o jogo, começámos por sofrer um golo, um autogolo que podia ter deitado tudo a perder, mas a equipa retifiquei ali algumas posições e a equipa soube mentalmente reagir àquilo que foi esse golo.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, dia 30 de março, sábado, assinala-se a Hora do Planeta. Este é um evento histórico promovido pela WWF, que consiste num movimento mundial para a natureza que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. Esta iniciativa nasceu em 2007 na Austrália, mais propriamente em Sydney, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas e a perda da biodiversidade, que são duas questões que estão interligadas. 10 anos depois, a Hora do Planeta tornou-se num movimento de sustentabilidade global, com mais de 3 mil milhões e meio de pessoas em 188 países a mostrarem o seu apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as suas luzes no último sábado do mês de março. É certo que vivemos num período crítico, que merece a atenção de todos. Olhamos para o clima. Estamos em março e temos dias de autêntico verão. Ultimamente é raro o verão, e até mesmo sem estarmos no verão, onde registamos ondas de calor com temperaturas a passarem dos 40 e muitos graus e secas prolongadas. Aliás, atualmente estamos numa seca moderada. Mas também temos outro extremo, as grandes chuvadas, e também é raro o ano em que não nos deparemos com cheias em algum ponto do país. Para não falar a nível mundial, com os tufões, furacões, nevões ou o gelo provocado pelo aquecimento global. Os eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes. Ainda há 2 semanas tivemos uma greve estudantil com a adesão de muitos estudantes que se manifestaram a pedir aos nossos governantes que olhem de maneira proativa e pressionem os governantes mundiais a repensarem as últimas tomadas de posição das grandes potências mundiais. Confesso que gostei de ver os mais novos preocupados e a debaterem-se por estas causas, pois é também o futuro deles que está em causa, e confesso que fiquei bastante agradada. As alterações climáticas são o tema quente deste ano e está, sem dúvida alguma, na ordem do dia. O município de Tomar, mais uma vez, vai aderir a esta iniciativa e vai apagar as luzes do edifício dos Passos do Conselho e da Igreja de Santa Maria do Olival, à semelhança, inclusive, do que acontece nos principais monumentos, quer internacionais e nacionais. O número de municípios aderentes no nosso país já chegou aos 120 municípios. Então, o evento deste sábado, a Hora do Planeta, é de facto um mero ato simbólico, mas convido a todos a aderirem a este movimento e a juntarem-se a esta boa causa. E sábado, entre as 8h30 e as 9h30 da noite, vamos todos apagar as nossas luzes e vamos ligar-nos ao planeta. Eu vou ligar-me. E você?
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.